edição das correntes descritas. A rádio acompanhou e registou. Rui Eduardo Carvalho nasceu em 1941, português de origem, nasceu em Santarém, angolano por vocação e opção. O nosso país é aquele com o qual o nosso destino se mistura. Eduardo Carvalho, foi o nome celebrado nas correntes descritas através do prémio literário. É também um nome que na mesma semana está a ser celebrado no Centro Cultural de Belém. Uma semana especial para si.
São convergências. É para... Enfim, espero que depois haja convergências que me devolvam o anonimato, não é? Porque lido melhor com o anonimato do que com esta catadupa de acontecimentos.
Fica intranquilo quando lhe pedem para se tornar o centro das atenções?
Também não me pedem assim tanto, não é? Portanto, não tenho a habituação disso. De qualquer maneira, não, acho que se cumpre também com prazer.
Rui Eduardo Carvalho, Prémio Correntes Descritas de 2008 com Desmedida. Dá-nos depois lugares, Luanda, São Paulo, São Francisco e volta. De que são feitas estas crónicas, Rui Eduardo Carvalho?
Digamos que a determinada altura me vi no Brasil, numa situação de privilégio, convidado para viajar por onde, enfim, por onde desse tempo e me apetecesse. E o Brasil faz parte da minha geografia pessoal, porque mesmo em termos de consumo de literatura, desde a infância, consumi mais literatura brasileira do que portuguesa. E, portanto, aproveitei, sim, para viajar pelo Brasil, pelas paisagens de Guimarães Rosa, de Euclides da Cunha, que são paixões minhas antigas e que me deu para conhecer o Brasil, enfim, relativamente bem dentro desse percurso ao longo do Rio São Francisco, porque o Brasil é enorme, já a bacia do São Francisco é metade, é igual a metade de Angola, portanto, e fica muito Brasil ainda. Portanto, esse fiquei a conhecer com uma relativa segurança que dava para escrever e depois com a informação toda à volta, convergente, outras figuras que frequentaram os mesmos percursos. E pronto, deu esse livro que não estava no programa.
Rui Eduardo Carvalho é um homem dos grandes espaços em vários continentes, por esse mundo fora.
Enfim, eu, por esse mundo fora também não é assim tanto, não é? Mas sou, sim, os grandes espaços são aqueles em que me sinto à vontade para respirar e para ver. São aqueles que eu vejo melhor e, portanto, enfim, corresponde cá à minha configuração pessoal e à minha experiência.
Essa configuração atravessa três continentes com alguma regularidade. Como é a sua vida? Onde é que trabalha? Onde é que vive habitualmente? Onde é que a sua preferência lhe pede para passar períodos maiores?
Não está sujeito, quer dizer, não é de acordo com as preferências. A minha casa é em Luanda. É onde é o ponto de escala central. Trabalho e viajo muito dentro de Angola, pelo sul de Angola, pela Namíbia, frequento a Namíbia muito, por razões também profissionais, porque enquanto fiz trabalho de campo em relação à antropologia, isso correspondia àquela zona do sul de Angola, norte da Namíbia, são as mesmas populações de um lado e do outro. E, digamos, o Brasil faz parte também desta, digamos, desta triangulação, e a Europa, porque passa tudo por aqui também. O império ainda não está completamente dissipado e faz parte desta volta, que não é obrigatoriamente da língua portuguesa. Enfim, vivi também em Paris, também por períodos mais curtos, de acordo com os imperativos profissionais ou pessoais, Londres também, mas digamos que dou a volta e acabo por estar nos mesmos sítios, nas mesmas alturas do ano, como qualquer bom transumante.
O Rui Eduardo Carvalho já esteve nas correntes de escritas há alguns anos. Receber este prémio com este livro, entre nomeados como António Lobato Antunes ou Lídia Jorge, o que é que sentiu quando soube da notícia?
De alguma forma surpreende sempre, não é? Até porque estava em competição com nomes que são bem mais conhecidos que o meu e bem mais, enfim, bem mais tratados nestes contextos de prémios, etc. De qualquer maneira, enfim, eu escrevo há muitos anos, tenho idade para isso. Não deixa de ser uma surpresa que chega a uma altura da sua vida e você que finalmente deram conta de coisas que já escreveu há 20 e há 30 anos e que nessa altura ninguém lhe ligou nenhuma. Portanto, depende do produto, mas não depende só do produto, depende de muita coisa à volta.
Um homem que anda pelo mundo com um olhar atento às coisas, aos outros, as memórias dessas correntes descritas em 2001... Deste encontro de escritores e de escritores com o público, o que é que lhe ficou dessa edição em que participou?
Não sei, terei dificuldade. Lembro-me de um serão imenso e pronto, lembro-me de ter visto pessoas que se veem normalmente nestes encontros, outras que nunca mais se veem, mas mesmo agora olhando aqui à volta estou a ver caras que já cá vi. É agradável, faz parte dos percursos, mas não é tão indispensável como estar sozinho no meio do deserto.
Muito obrigado, Roberto Carvalho.
Prémio Correntes de Escritas 2008, Rui Duarte de Carvalho chegou há poucas horas à Póvoa de Varzim para receber este prémio pelo livro Desmedida, Luanda, São Paulo, São Francisco e Volta, Crónicas do Brasil, que têm a edição Cotovia. Cama pela fenda do lençol e fecho-a sobre ti. Toco o chão ao de leve, como uma ave pousa na pele das ondas. Visto-me às escuras, tão mais discreta a blusa do avesso, a saia tão distraída nas costuras. Vou para a cozinha, de sapatos na mão, e escrevo-te um bilhete. Deixei-te um beijo sobre a tua almofada antes de sair. Não preciso assinar. A assinatura é de Maria do Rosário Pedreira, poeta. Um dos poemas que estão, pormenor tão simples como este, nas bases que os restaurantes desta cidade deram aos seus clientes, às refeições, bases de papel. Enquanto se come, o olhar desvia-se para o poema, encanta-se, tudo sabe melhor. É destas coisas que se fazem as correntes de escritas. Póvoa do Varzim, capital da literatura dos países da expressão ibérica durante 4 dias. Aqui aconteceu a 9ª edição. Cidade berço de essa, recebeu 60 escritores da Ibéria transcontinental. Chegaram de Espanha, do Brasil, de Angola, da Argentina, da Guatemala, da Colômbia, de Cuba, do Peru, de Moçambique, da Guiné e de Portugal. Apresentaram os seus livros mais recentes, discutiram literatura e a vida à volta dela. Conversaram com os leitores. Mia Couto, há pouco mais de 2 horas, fila imensa para assinar livros, trocar ideias, dar-se a conhecer. E esse pormenor extraordinário que muitos reconhecem como a alma da ação das correntes descritas, as visitas às várias escolas do concelho, a provocação para os mais novos para o gesto de abrir um livro, de o folhear, de o ler. Ontem assisti a 2 horas extraordinárias de Ondjaki e Onésimo Teutónio de Almeida, com alunos da Escola Secundária Dom Afonso Sanches, de Vila do Conde. Eles vieram até à Biblioteca Municipal da Póvoa de Varzim. Partilho na rádio esse momento de descoberta de alunos interessados, entusiasmados, com 2 escritores que cativam não só pelo que escrevem. Na força das coisas, Onésimo e Ondjaki, e os alunos da Póvoa e de Vila do Conde.
As crónicas são assim. As crónicas são do dia-a-dia. São, a gente, as crónicas acontecem constantemente à nossa volta. Acontece tanta coisa à nossa, aqui nas correntes. Acontece constantemente, diariamente, coisas. Ainda ontem, na sessão da noite, um senhor levantou-se, depois da mesa falou tudo muito bem, e o senhor levantou-se, e com a maior das ingenuidades disse: foi magnífico ouvir. Alguns de vocês parecem descendentes do padre António Vieira. Muito vindo a dizer. As coisas acontecem, a gente ouve daqui. De modo que a vida está cheia de tanta história ao nosso lado. E a gente toma, não esquecer, porque. De modo que a crónica é a junta destas coisas todas que se perdem, porque a vida está cheia de tanta riqueza à nossa volta. E de modo que as crónicas é juntar estas coisas e depois tecê-las. O muito importante de uma crónica é que a crónica tem, em princípio, um fim coeso. As histórias têm uma ideia central para transmitir, elas são todas. Uma manta de retalhos, mas que tem uma imagem, e a gente vai junta daqui, junta lá, e o leitor vai vendo aqui levemente, mas depois fica com. É dizer alguma coisa sem aborrecer, sem ser demasiado maçadora, e uma coisa, um truque que é: o título nunca deve dizer nada, o título a gente lê, não sabe o que é, mas quando chegar ao final da crónica, chega ao fim, e se esquece de ir ao título, perdeu alguma coisa, mas vai ao título, e o título nunca deve revelar nada. No final, o título fica entendido. É um jogo. Mas deixa alguma ideia leve. As pessoas leem crónicas, leem rapidamente, não estão dispostas a apanhar com maçadorias. De modo que aquela é um pedacinho mais longa, então tive que parti-la. Foi assim, quando eu fiz lá na Califórnia, não tinha aquela divisão. Fui depois, porque tinha que ser crónica, e lembrei-me de uma maneira de transformar a crónica em bocados. Primeiro prato, segundo prato, aperitivo, primeiro prato, segundo prato, sopa, tal, café, sobremesa, blá blá, e foi isso.
Que menu nos aconselha?
Leiam. Acho que ler é uma coisa. Ler. Hoje, eu contava outro dia a história, acho que foi já aqui, não é? Aqui, o indivíduo da vossa geração passa, é um cartoon que eu há muitos anos vi, o indivíduo passa com os auscultadores, aí ele vai cheio de fios aqui assim, aqui atrás, mas claro, com os iPods, com aquilo tudo, tal, e ele passa numa livraria, e está um velhote, e está a mostrar um livro, assim, ao moço, e o moço está a ler, e está a entrar assim, e diz assim, ué, não precisa fios, não precisa eletricidade, não precisa pilhas, muito giro, muito giro. Diga. Não era o Ardina, era um livro, não era um jornal, era um livro. O meu menu é leiam, vocês que leiam. Leiam, há tanto para ler, então, não fiquem só com a cultura áudio. Nós fixamos na vida muito mais. Vocês querem fixar alguma coisa, escrevam. Tomem nota das coisas. A outra maneira é ler. E aquilo que a gente fixa menos é o que é ouvido. Isso é universal, mais do que testar. Aquilo que fica menos é aquilo que se ouve. O que se lê fica mais. E aquilo que se escreve, isso é que se. Bom, já agora, 2 velhinhos foram ao médico, queixaram-se, 30 e tal anos, e perguntaram ao médico, estavam a queixar, qual é o vosso problema? Se o doutor não nos dá qualquer coisa para a memória. Porquê? Doutor, a gente já não consegue fixar nada. E o médico disse, olha, estudos e mais estudos, ninguém consegue fazer nada. A única coisa que funciona é tomar nota. Vocês não querem esquecer-se de uma coisa, tomem nota. Custa muito, mas tomem nota. Então os velhinhos vão para casa, estavam sentados no sofá a ver televisão, e ela levanta-se, vai à cozinha. As mulheres, com a idade dos homens, perdem testosterona, e mais ouvido. As mulheres ganham, fica mais raro. Então ela vai à cozinha e diz ela assim, vais à cozinha? E ele diz, vou, queres alguma coisa? Ele disse assim, traz-me um gelado. Está bem. E diz, mas toma nota para não te esqueceres. Diz ele assim, mas não preciso tomar nota, eu não estou como tu. Agora vamos esquecer dos lados. Mas o médico disse para tomar nota. Ele diz, não, mas não vou esquecer. Ah, mas é que eu queria chocolate derretido em cima do gelado. Diz assim, está bem, pronto, mas toma nota, não vou... Homem, queres um gelado com o chocolate retido em cima do gelado? Mas eu toma nota como é que diz, ah, mas eu queria uma cereja em cima dos gelado. Está bem, tu queres um gelado, um chocolate retido em cima do gelado e uma cereja em cima. Mas vais esquecer disso, o médico disse para tomar nota. Diz, não, não, não. E ela foi para a cozinha. Dali a uma hora, ela volta com uma travessa, um prato, pão, pão, uma hambúrguer e batatas fritas. E dá-lhe. E diz ela assim... Não quiseste fazer como o doutor disse, tomar nota, e esqueceste do ketchup.
Vátil, eu digo aos meus alunos, quando vocês estão a ler um livro, não querem esquecer-se de uma coisa aqui que é importante, escrevam lá, tomem nota. É um exercício ótimo para sintetizar uma ideia central de um livro e ficar. E lembra-se de uma coisa. A vossa geração está a perder uma coisa que é muito, muito, é uma pena muito grande, que é, na minha geração nós éramos obrigados a decorar coisas. Vocês, na vossa idade, decoram tudo, 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 tudo. Entra aí, são as primeiras impressões, não sai mais. E vocês, se não ficarem com mais nada daquilo que eu vou dizer a vocês, lembrem-se que aquilo que está a entrar nas vossas cabeças nunca mais sai. E, portanto, não ponham só lixo lá dentro. Ponha muita coisa, aquilo que fazer custa, há coisas que vão custar, mas vocês daqui a 30, 40, 50 anos, vão, ainda hoje me lembro, o Sporting dos meus 50, dos meus 10 anos, alinhava com Carlos Gomes, Caldeira, Glázio, Pacheco, Jesus, Osvaldinho, Hugo Vasco, Vadinho, Travassi, Martins, o Benfica com Costa, Pereira, Cláudio, Ângelo, Pegado, Serra, Alfredo, Salvador, Caiado, Águas, Comunicava, o Porto, era Pinho, Virgílio, Barbosa, Patrona, Brancana, é para digo agora, mas é uma pena, eu tenho metido isso na cabeça, se tivesse metido outras coisas na cabeça. Isto só serve hoje para eu dizer a vocês, a memória é uma coisa que a gente desperdiça na idade. Alguém disse assim, é uma pena a juventude ser estragada por jovens. É, devia andar a juventude, eram os velhos. Depois a gente sabia, é, a pior é dar a vocês, tanta coisa boa. E essa coisa da memória, depois passa, passa. E estão na altura, leiam coisas boas. Não é dizer coisas certas e piedosas, não, leiam, e vai ficar, guardem algum tempo para ler coisas. E aquilo que os professores dizem, leiam isto, fixa, nunca mais se vão esquecer de uma frase, de um poema. É, já falei,
não? Não, tá.
Se não deixar mais nada a vocês hoje,
estamos vamos dizer,
não estraguem a memória que têm, guardem da vossa adolescência, que é um período magnífico. Eu tenho a minha experiência do século passado.
Aliás, o filho do Quiroga...
É. Lembre-se disso, há coisas que vocês, só vocês podem armazenar nessa idade. Guardem, que vão ficar com vocês para sempre.
Porquê que decidiram ser escritores? Porquê que vos levou esse caminho?
Eu não sei quanto ao onésimo, mas eu não decidi ser escritor. E para dizer a verdade, ainda hoje não sei se sou. Isto não é vou explicar, quer dizer, não é por tu teres, como diz o Manuel Rui, um conjunto de folhas encadernadas com letras lá dentro, que a pessoa é escritor automaticamente. Depende de quem tu consideras que é o teu juiz, não é? Se o teu juiz é o teu amigo que gosta muito de ti, bom, és uma pessoa pouco exigente. Se é a tua mãe, bom, também é normal que goste. Agora, o tempo, a qualidade, etc., são coisas que se buscam mais a sério para chegar a ser escritor. De qualquer modo, sim, quando uma pessoa publica um livro e depois toma a decisão de publicar o segundo e o terceiro, essa pessoa já não pode fugir, como é o meu caso, já não pode fugir a essa designação de escritor. Mas para mim não foi uma decisão, foi um acontecimento, embora, como dizia ontem uma senhora, não, a pessoa ou nasce poeta ou não nasce poeta. E eu discordei da senhora e disse, não, penso que uma pessoa ao longo da vida, de repente, pode nascer o poeta dentro de si e até pode morrer esse poeta e ficar não sei quanto tempo sem escrever e depois nasce. Eu não estava com isto a querer dizer que é óbvio que uma pessoa que nasceu e que não tem a mínima hipótese de ser escritor, não é aos 21, aos 40, aos 60 que vai acordar um dia e que decide ser escritor. É óbvio que tem que haver algum tipo de capacidades, não é? Mas, não sei, eu gostava muito de ouvir histórias. E eu, cada vez, hoje tenho 30 anos, não é? Mas cada vez me vou apercebendo mais da influência que a minha avó teve. Isto não tem nada a ver com as avós africanas míticas, não. A minha avó é uma avó normalíssima, de cidade, sim, africana, em Luanda, mas de cidade, não é a avózinha que conta histórias ao pé da fogueira, com as mamas de fora, não é isso, não. Não é? É uma avó. Só que, de facto, a imagem da avó e as histórias que a minha avó me contava, por mais simples ou por mais, sei lá, talvez fosse o modo, talvez fosse o timing, como estava o Onésimo a dizer, às vezes há um timing próprio, ou para se tirar uma anotação, ou para se escutar uma coisa, ou porque foste obrigado a decorar, ou porque a tua mente A sensibilidade da tua mente, nessa altura, estava aberta. E alguém te diz uma frase ou conta uma história. E essas são as que me ficam. A partir daí, um dia, eu senti que tinha o desejo de contar essas histórias. E eu comecei com contos. E depois, é isso, é mostrar a este, mostrar aquele, amigos, escritores. E eu escolhi escritores já muito exigentes, que me foram dizendo, isto está bom, mas ainda não está pronto para ser publicado. Isto está bom, mas ainda não está pronto para ser publicado. Sempre ouvia dizer isso. Então eu disse, vocês também estão armados em parvos, está bom e não está bom, sempre com essa conversa. Juntei aquilo e mandei para concursos literários, para editoras. Deve ter havido alguém lá num concurso literário que estava distraído. E eu foi assim que comecei a publicar. Mas não é uma coisa muito pensada, muito definida. Não sabia.
Eu sou escritor em alguns lugares, na maior parte dos lugares não sou escritor. Por exemplo, na minha casa, se vocês forem falar com o meu filho, perguntar para um escritor, os meus filhos vão pensar em toda a gente menos em mim, porque eu sou o pai deles. De modo que isso é uma coisa que acontece em alguma fase, algumas dimensões da nossa vida. Eu já publicava livros e nunca me pensei, nem ainda hoje me penso como escritor, nem penso nisso. Pode ter certeza disso. Eu até, durante muitos anos, nem gostava de escrever. Eu gostava muito de ter coisas escritas, mas eu era preguiçoso para escrever. Eu tenho uma enorme vontade de ouvir histórias, de ler imenso, comprava livros desde miúdo, interessei muito por ler. Mas escrever era uma coisa... está fechado, eu sou muito comunicativo, gosto de estar com as pessoas. Está fechado numa secretária, num quarto, não sei, a escrever. É uma coisa monótona. Ter que ir, e depois, foi para uma cidade, tinha que levar a um sítio qualquer, levar uma coisa escrita, porque pediram para escrever. Portanto, eu fui porque tive que fazer aquilo. E fui-me habituando, e hoje fico muito mais facilmente diante do computador, muito mais agradável do que era um esforço físico muito grande, escrever com uma esfera. Eu suave, é mesmo assim, e estava ali intenso, quando começo a escrever, é muito intenso. De modo que nunca pensei, nem vai ser a vida depois, a gente não sabe. Alguém disse que a vida é aquilo que acontece enquanto a gente vai fazendo outros planos. A vida, a gente nunca planeia, sabe lá o que é que vai ser. A gente vai fazendo outros planos e depois a vida vai... De modo que... Porque eu gosto muito de ouvir histórias, de contar histórias. Porque é que não escreves isso, não sei o quê. Não escrever não é assim, mas... Vem cá, fala na Califórnia, no jantar, não sei mais o quê. Eu não quero ir lá falar, porque de repente começam a mexer com os pratos e começam a dizer assim, vamos embora, tenho que levar o texto escrito. Portanto, tenho que fazer isso. Não mandas uma coisa, eu cheguei aqui, para a revista, pronto, tenho que escrever, bom, é assim. A vida é o que acontece enquanto a gente vai fazendo isso. Nunca planeei ser nada, não é? Nada. Mas sempre gostei muito de ensinar, isso gostei. Gosto muito de ler, gosto muito de aprender e sempre gostei muito de conversar com as pessoas e contar histórias. Sempre gostei desde... Também gostei muito sempre de comunicar isso. Mas isso... Há gente que não fala muito e gosta de comunicar por escrito. Mas eu gosto mais de comunicar oralmente do que por escrever. Mas porque muitas vezes é muito chato, a gente está a contar a mesma história muitas vezes. Eu muitas vezes sempre, eu escrevo. Quando alguém diz aquela história, está ali, olha, leva lá, eu ofereço livros de graça, lê e não tenho que estar a contar outra vez. Já contei, é muito, é verdade. A gente contar a mesma história muitas vezes. É muito chato. Então, hoje não te oferece um livro, eu sou o maior comprador dos meus livros.
Compre, diga-se. O livro meu é a tia Fernanda, por acaso.
Eu não estou aqui a fazer ficção, é mesmo assim. Se eu perguntar a qualquer um dos meus filhos, o meu pai escreveu agora, meu pai é o cara que arrancou tudo comigo também.
Eu ia só dizer que não concordo nada com esta ideia que muita gente tem da... do teclado, não é concordar com a ideia, que é esse desconforto da escrita, é muito curioso. Eu gosto muito de escrever à mão, acho ainda...
Eu com o pé nunca experimentei.
Pois, eu também, com o pé já experimentei, mas é mais lento. Mas é muito bom, eu gosto da ideia de escrever à mão e saem-me coisas diferentes, como às vezes uma coisa mais rápida, que já não há tempo de dar fião, bate no computador, manda um e-mail, não, claro, tem que se fazer já ali, são resultados diferentes, teclar ou escrever à mão.
Agora também é uma coisa, sabe? A gente lê uma coisa, lê um livro e depois já vai crescendo e há vontade de reagir. O livro é uma coisa que nos deve fazer reagir. A gente lê e diz, não concordo, ou é interessante, a gente toma nota e tal. E a gente acaba por querendo escrever, reagir, porque o livro interpela-nos. A gente sente necessidade de conversar e de modo que... mas eu acho que uma coisa que é muito importante na vossa idade é levem ao fundo a vossa curiosidade. Há um mundo muito maior, mais vasto do que o mundo do nosso dia-a-dia. E há tanto... Vocês hoje conhecem isso muito bem pela internet. É um poço sem fundo de coisas.
Ao longo do tempo em que escrevem, o vosso estado de espírito deve mudar, porque eu imagino que deve demorar algum tempo escrever um livro, e então não devem estar sempre com o mesmo estado de espírito, não devem estar sempre felizes ou sempre tristes. Isso influencia a vossa escrita, o que escrevem, a história?
Onésimo, faça o favor.
Eu sei, quando o indivíduo está com a bola em apuros, passa a camarada. Há dois tipos de escrita que eu faço, que é, um é a escrita séria, os ensaios, E os ensaios são ideias, e a gente, mas que as ideias sai a desenvolver um raciocínio e não importa, emoções não importam. De modo que aí eu converso muito com a minha mulher sobre isso, e nós somos os dois estereótipos certíssimos. Eu de homem e ela de mulher. E isso não é verdade, não é tudo 100% assim para todos os homens, nem para todas as mulheres, mas é mais comum as mulheres serem de uma maneira e mais comum as mulheres... Aí há 10 anos, isso era impossível dizer na América, mas hoje já se pode dizer isso. Que é, as mulheres, outro dia eu vi uma coisa magnífica, era um comediante americano a fazer isso em público, já se faz isso antigamente, não era impossível fazer. Ele a mostrar com dois cérebros, do homem e da mulher, e ele a dizer, assim, como é que é? Diz, os homens, é assim, cada cabeça do homem, é assim, tem o cérebro feito com as caixinhas. Uma caixinha, outra caixinha, então. Elas não têm ligação nenhuma com a outra. O homem está a fazer isto, bom, está a fazer só aqui. Aquela caixa não está nada a comunicar com o outro. Está ali dentro, pum, bom. Depois ele vai fazer outra coisa, e a outra caixinha fecha, então, ele está a fazer aqui, bom. E está ali o tempo todo, foi necessário, está a fazer, mexer naquela caixinha. Ele diz, o cérebro da mulher não é nada assim. Não tem nada caixinhas, é tudo fio junto, toca aqui, está a responder outro lado, toca aqui, está tudo ligado no outro. E ele até dizia, pois os homens têm uma caixinha lá que é vazia, não tem nada. Então, as mulheres irritam tanto os homens irritam todas as mulheres, porque chega lá e o homem está ali, o que estás a fazer? O que estás a pensar? É nada, é nada, estás a ver? Nada. E elas ficam irritadas porque a mulher nunca está, porque está sempre tudo a ligar, tudo aqui, e o homem diz assim, não me chateias, eu não quero nada, estou aqui, não estou fazendo nada, não estou pensando nada, estou aqui. E as mulheres acham isso uma coisa ou outra. Quando eu vou escrever, a minha mulher não consegue perceber como é que eu, por mais um que esteja, ou uma justiça qualquer, mas, quando eu me sentar, acabou tudo, eu estou a escrever e estou a transmitir um argumento, está ali, pá, 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 e o abstrai tudo mais. Ela, impossível, se ela está assim, ela não vai escrever. Tem um mal, tem que apresentar uma comunicação, não fez, porque é que foi? Não fiz porque não estava com disposição para, então daí é uma grande diferença. E há pessoas, homens, que também se funcionam assim, ninguém há nada em estado puro, é assim. Há este extremo e há este, o resto, a maior parte das pessoas são assim, uma mistura intermédia. Não há. Isso que eu falei são tipos ideais, um exemplo mais comum. Então, eu consigo fazer isso e não sou nada afetado. Eu tenho pouco tempo para escrever, é isso que eu tenho, não tenho outro remédio de fazer, mesmo que seja para fazer graça, seja lá o que for, eu entro ali, fecho-me, pronto. Mas há pessoas que não são assim. Quando estão a escrever, estão constantemente afetadas e aí ou não escrevem ou escrever. Sobretudo quando as pessoas vão escrever e não sabem o que é que vão fazer. Normalmente quando eu vou escrever, eu sei o que é que vou fazer. Eu vou escrever aquilo, é aquilo que eu vou transmitir. Eu falaria, mas eu tenho que escrever e eu consigo entrar naquele esquema. No meu caso, é assim, mas percebo perfeitamente que um outro tipo de pessoas que são muito afetadas e não se conseguem abstrair e entrar naquele universo e fazer aquilo, que são aí quando vão com a página em branco, começam a escrever e sai uma coisa completamente, completamente diferente. Percebo isso. Eu percebo que seja assim, mas não é o meu estilo.
Que sorte. Que sorte.
É a mulher também.
Exatamente. Eu ia dizer, não, mas eu ia justamente dizer isso. Eu sou mais do género da Leonor, porque... Bom, é óbvio, como diz o Onésimo, que há duas coisas. Por exemplo, se tu estás-te a preparar para escrever uma crónica, se tu já tiraste algumas anotações, uma crónica mais séria, umas anotações, tu tens um itinerário, não é? Tu já não sei explicar, porque cada um tem as suas técnicas, mas todos nós às vezes tiramos notas, não é? Eu agora estava aqui a tirar às vezes três notas. Portanto, se eu tivesse agora que falar sobre isto, eu já sabia que primeiro era este, depois era este, depois era este. Claro que podia, não é? Uma coisa é isso, um trabalho da faculdade, pediram uma crónica concreta sobre Luanda. Epá, o diretor de JL às vezes liga para mim, epá, manda-me uma coisa de Luanda, ouvi dizer que está isto. Claro, eu, daquilo que eu já ouvi, mais daquilo que eu li, eu vou mandar uma informação para o JL. Pá, passou-se isto, uma coisa mais séria. Uma coisa mais abstrata, poética, contos, novela, para mim, Leonor. Se não estou bem, tem dois registros possíveis. Se não estou bem, mais ou menos, tipo assim, meio chato, deprimido, etc., não dá para escrever, fico triste, não consigo escrever. Se não estou muito bem, se estou mesmo muito mal, dá para escrever. É uma zona boa de escrita. É uma zona depressiva, complicada, sensível, choro à toa, ninguém pode falar comigo, não sei o quê, mas saem coisas com mais força. Então é muito delicado saber... O que é que tu vais dizer? Tu dizes, vou-me entregar a essa tristeza que não faz bem, obviamente. Para escrever, eu também não sou isso. Eu não sou essa pessoa. Há uns que fazem disso vida. Ou drogam, ou bebem, ou querem estar super tristes para escrever. Eu não preciso, nem quero precisar disso. Mas acontece. Mas o que mais me acontece é esse estado intermédio em que realmente não consigo perceber. Depois há uma coisa muito bonita que eu vos confesso aqui, porque eu estava a ficar emocionado há bocado, eu choro à toa, já estava a ficar emocionado quando ele estava a falar, porque a minha cabeça anda a mil e eu já estava a fazer outras relações, que é por isso que eu gosto muito dos encontros com as pessoas e com alunos e com jovens.
Onésimo, Teutónio de Almeida e Onjaki, ontem à tarde a conversa com os alunos de Vila do Conde na Biblioteca Municipal da Póvoa. Histórias do dia-a-dia, em Angola, dos tios de Onjaki, a tia Fernanda, o tio Chico, o tio Vítor. Também Onésimo trouxe histórias dos Açores, da Universidade de Long Island, dois escritores que cativaram e que levaram muitos a querer conhecer os livros. No final da conversa, ficou promessa dos professores que mais livros destes dois homens vão aparecer ao longo do ano como proposta de leitura. Daqui a pouco, nas Correntes de Escritas 2008, a conversa com um dos nomes fundamentais da literatura brasileira de hoje, Tabajara Ruas, ele também cineasta, aqui apresentou, nesta nona edição das Correntes, Neto e o Domador de Cavalos, estreia mundial deste filme baseado na obra do próprio Tabajara Ruas. Tabajara Ruas, além da presença habitual como escritor nas Correntes de Escritas, nesta edição 2008, a estreia mundial de Neto e o Domador de Cavalos. Quem foi António de Sousa Neto, Tabajara Ruas?
Então, muito prazer, boa tarde estar aqui com vocês. António de Sousa Neto é um personagem da história do Rio Grande do Sul, o estado mais meridional do Brasil. O António de Sousa Neto comandou em 1835 uma revolução libertária, né, contra o Império Brasileiro e uma guerra civil que se estendeu durante 10 anos. E nesses 10 anos existiu a República Rio-Grandense, né, 50 anos de chegar a República para o Brasil. E deu liberdade aos escravos de 50 anos antes de chegar à abolição da escravidão.
Ele era o governante desse estado guerrilheiro, quase?
Ele era o... Na verdade, ele era o segundo homem. Ele era o comandante mesmo, e o chamado presidente da República Rio-Grandense era Bento Gonçalves da Silva, general Bento Gonçalves da Silva. Mas o Antônio Sousa Neto, o general Antônio Sousa Neto, ele era o ideólogo, ele era o pensador, e ele foi um homem de ação. Ele foi o que proclamou a República Rio-Grandense após a vitória numa batalha, a Batalha de Seival.
Descendente de açorianos, se bem me lembro.
Acredito que sim. Na verdade, Porto Alegre foi fundada por casais açorianos. O primeiro nome da cidade de Porto Alegre era Porto dos Casais.
Por que é que este homem o fascinou tanto, Tabajara Ruas?
Ele me fascinou porque ele era um homem de ideias bem firmes, né? E um homem muito a tempo, muito à frente da sua época. Ele era um aristocrata da oligarquia campesina rio-grandense, mas era um homem ilustrado, um homem que lia, e apesar de ser um aristocrata, ele tinha uma visão libertária. Em 1835, todos os países da América do Sul já eram repúblicas independentes e já tinham acabado com a escravidão. E Antônio Sousa Neto sabia disso e lutava por isso. E na verdade, Antônio Sousa Neto, ele iniciou esse movimento revolucionário, né, sabendo disso. E isso é um dos motivos que me fascina a sua personalidade.
A estreia do filme Neto e o Domador de Cavalos aqui nas Correntes de Escritas de 2008. Antônio Sousa Neto passa primeiro pela sua pena de escritor e depois pelo olhar do realizador. Tem sido assim com este homem que fará, segundo creio, uma trilogia, tanto a nível de livros como de cinema?
É verdade. Primeiro eu escrevi um romance chamado Neto Perde Sua Alma. e que também foi publicado aqui, Neto Perde Sua Alma. E depois fiz o filme, que foi um filme bem sucedido lá no Brasil e que consolidou o mito do General Neto. E depois, então, eu fui tentado a fazer um novo filme, e, que é o Neto e o Domador, Neto e o Domador de Cavalos, que aí não é um romance, aí eu escrevi um guião, um roteiro, diretamente para ser filmado. Mas eu fiz aí, já não, na verdade, esse Neto e o Domador de Cavalos já não conta mais a história do General Neto, mas a história do mito Neto. Ele é mais um mito. E, na verdade, o filme Neto e o Domador de Cavalos é um filme sobre a cultura do Rio Grande do Sul. Porque eu reconto aí a nossa lenda mais popular, a lenda do Negrinho do Pastoreio. Então eu conto a lenda do Negrinho do Pastoreio através, dando uma volta, né, contando a história, uma ficção sobre o general, que é uma maneira de contar a história do Negrinho.
Olhando para o seu filme, é tentador descrevê-lo quase como um western brasileiro? Pode ser assim? Ou o realizador diz, não, não, asneira?
Não, eu não nego a minha influência do western. Só que, na verdade, não tinha como ser diferente. O Rio Grande do Sul, ele tem todas as características de que consagraram os western americanos, ou seja, as grandes planícies, a vida pastoril, a vida no lombo dos cavalos, né, e as grandes distâncias, né, a colonização, quer dizer, tudo tem a ver. Mas, na verdade, os americanos fundaram o gênero western, né, no cinema, mas não inventaram a tradição da cavalaria, do romance de cavalaria. O romance de cavalaria vem da Idade Média, da Europa, né? Em Portugal, na Espanha principalmente, na França, em toda parte existiam os romances de cavalaria, o personagem solitário que aparecia a cavalo no horizonte. Os americanos souberam pegar, beber nas origens das histórias de cavalaria e fazer seus filmes. No Brasil, nós temos seus filmes de faroeste, né? Seus westerns. E por quê? Porque era praticamente inevitável o que aconteceu na Europa, aqui na Idade Média Europeia, aconteceu nos Estados Unidos, ou seja, aquelas enormes vastidões que precisavam ser ocupadas e os justiceiros solitários que andavam, os cavaleiros andantes. No Rio Grande do Sul foi assim também. Isso acaba sendo, na verdade, uma história universal. Uma história universal com os mesmos ritos, as mesmas necessidades de estrutura de histórica. Então, a gente faz um filme hoje, sobre o Rio Grande do Sul hoje, que inevitavelmente vai ser comparado ao western.
A partilha mundo fora dos grandes espaços e dos pioneiros também a atravessar este filme e a história que o envolve, Neto e o Domador de Cavalos, de Tabajara Rua, em estreia mundial nas correntes 2008. Também a sua vida é feita de grandes espaços, sendo que atravessou vários continentes. Um brasileiro que foi exilado no Uruguai, no Chile, em São Tomé, em Portugal, na Dinamarca. É um homem que não se sente preso a lugar algum. Tabajara Ruas é o exemplo perfeito do cidadão do mundo. Sei que estas andanças tiveram muitas delas razões políticas, mas apesar disso é um homem com ligações a vários lugares deste planeta.
É verdade, felizmente eu tenho amigos em toda parte, mas eu não sou um exemplo de nada. Eu não sou um exemplo de nada. O meu exílio, evidentemente, foi uma coisa forçada. Fiquei um longo exílio de 10 anos e isso não é bom para ninguém. Mas antes mesmo do meu exílio forçado, eu tinha a vontade de viajar, a vontade de conhecer o mundo. Se eu não tivesse sido um exilado obrigatório, com certeza eu seria um viajante. E depois que passou a temporada do exílio, depois que voltou a democracia para o Brasil, eu, graças a Deus, felizmente, consegui poder manter o hábito de viajar bastante. Eu tenho viajado muito, eu gosto muito de viajar. E conhecer gente, conhecer amigos novos, conhecer costumes, culturas, idiomas, né? Eu acho que viajar é uma das coisas boas da minha vida e eu tenho feito isso.
Tabajara Ruas, que tem, creio, como último livro publicado em Portugal, Perseguição e Cerco a Juvencio Gutierrez, apresente-nos este livro, Tabajara Ruas. Tem edição da Âmbar, foi finalista do Prémio Correntes Escritas em 2005.
É uma pequena história da minha pequena cidade na fronteira. O Juvencio Gutierrez é um contrabandista E esse livro que ele tem, o que eu gosto nesse livro é que ele é um retrato da minha cidade. A história acontece no final de semana na minha cidade natal, Uruguaiana, que fazia fronteira com a Argentina. E o Juvencio Gutierrez era um contrabandista que, inesperadamente, nesse final de semana, volta para a Uruguaiana. E ninguém sabe as razões. Esse é um dos mistérios do livro. Por que Juvencio Gutierrez voltou aquele final de semana à Uruguaiana, sabendo que a polícia o esperava?
Para conhecer, lendo este livro, Perseguição e Ser, com Juvencio Gutierrez, Tabajara Ruas, último livro publicado em Portugal, o filme Neto e o Domador de Cavalos, teve estreia nestas correntes, 2008. Obrigado por ter estado com a Antena 2.
Eu que agradeço essa gentileza de me entrevistar e fazer uma resenha dos meus livros aí.